terá pela frente.
Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo...
...americanos, e subiu o tom contra a família Bolsonaro. Sem citar nomes, voltou a lembrar que traidor da pátria era enforcado antigamente.
Outro dia eu disse, nesse país antigamente traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê, porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país.
Sem citar o senador Flávio Bolsonaro, provável adversário na campanha, o petista também afirmou que não teme uma possível interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras e mandou um recado direto ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.
Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê. Porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Por isso, Lula, obrigado a vocês.
Recentemente, Rubio acusou Lula de priorizar o próprio ego nas negociações do tarifaço, em detrimento de um acordo que vise o bem-estar do povo brasileiro. O Itamaraty chamou a manifestação de ofensiva e arrogante.
Agora são 5 horas e 9 minutos, a gente segue no cenário político, porque o PP e o União Brasil de São Paulo oficializaram apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Mas o cenário nacional continua indefinido. Acompanhe com o Misael Mainetti.
O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro do PL recebeu oficialmente o apoio estadual da Federação União Progressista, em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento não contou com a presença do Diretório Nacional dos Partidos, indicando possível neutralidade nas eleições presidenciais. Flávio declarou que foi convidado pelo presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, e que espera apoio nacional. Flávio estava acompanhado de várias autoridades, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos. O agora candidato ao Senado pelo PP de São Paulo, Guilherme Derriti, oficializado ontem, e o pré-candidato também ao Senado e presidente da Alesp, André do Prado, do PL de São Paulo. Em discurso, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou que não dá mais para aguentar 4 anos de governo Lula e falou em retomar o trabalho do pai.
Nós temos a consciência que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. O Brasil não aguenta mais ser sentado na cadeira de presidente da República. Alguém que esfola o povo trabalhador, que mete imposto no lombo do povo trabalhador. A cada 27 dias um novo é criado aumentado. Alguém que passa a mão na cabeça de bandido, alguém que fez o poder de compra do povo brasileiro ficar reduzido a pó. Todo mundo está com dificuldade no mercado e fazer compra. Todas as mães que estão aqui presentes e as mães brasileiras, todo mês preocupadas se vão conseguir fazer as compras para o mês que vem para alimentar os seus filhos.
Flávio Bolsonaro disse várias vezes a Tarcísio que se sente em casa em São Paulo e reforçou a parceria entre presidência da República e governo estadual, caso os dois sejam eleitos.
Aqui em São Paulo, a gente vai caminhar junto com diversos partidos. Essa coalizão que foi montada aqui é uma grande inspiração para nós também. No âmbito nacional.
O pré-candidato ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, aproveitou o evento da Federação União Progressista para dizer que vai reproduzir o que os Estados Unidos fizeram. Ele se referia à equiparação de organizações criminosas em facções terroristas, transformando isso numa lei nacional.
Porque a gente vai declarar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações terroristas aqui no Brasil. Vagabundo, os vagabundos ficam felizes e estamos aí, nós com medo de andar na rua e o vagabundo sossego.
Além de declarar apoio a Flávio e elogiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o evento da Federação União Progressista chancelou o apoio ao atual governador, Tarcísio de Freitas, que em discurso disse que a esquerda não governa e nunca governará São Paulo.
O Estado que vai continuar fazendo a diferença, que é um Estado importante para o Brasil, e é um Estado que é muito, tem sido muito bem cuidado, e o Estado é o que é. Porque a esquerda nunca governou São Paulo. E a esquerda nunca vai governar São Paulo.
Tarcísio chamou o adversário, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, de melhor ministro da Fazenda do Paraguai e o classificou como o pior prefeito de São Paulo.
Nós temos muito o que mostrar, diferentemente do outro lado, que não tem nada para mostrar. O Ricardo fez um resgate histórico. Falou, relembrou um pouco do pior prefeito da história de São Paulo, do pior ministro da Fazenda ou do melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai.
Guilherme Derrit relembrou ações da própria gestão enquanto secretário de Segurança Pública, entre elas o fim da Cracolândia. Também disse que São Paulo é um estado de direita.
Se existe uma possibilidade de neutralidade, pode ser outro estado. São Paulo não vai ficar neutro. São Paulo é o pré-candidato, é o senador Flávio Bolsonaro. É o maior colégio eleitoral do país. Aqui não tem espaço nenhum para a esquerda. E com certeza, se Deus abençoar, vamos apoiar de maneira exponencial nos quatro cantos do estado a reeleição do governador Tarcísio de Freitas, porque ele merece, que ele fez a diferença, que ele é compromissado com o resultado.
André do Prado, pré-candidato ao Senado, afirmou que o Brasil precisa replicar a gestão de Tarcísio a nível nacional. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, atacou Guilherme Boulos, que tentou a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024, e Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo. Nunes disse que Haddad não vai passar perto de São Paulo.
Em 2024, nós conseguimos fazer uma grande
Estiveram presentes no evento da Federação União Progressista o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, do MDB, o presidente do PP São Paulo, Maurício Neves, o presidente do União Brasil São Paulo, Alexandre Leite, a deputada federal do PP por São Paulo, Simone Marqueto, uma das cotadas para ser vice de Flávio. A convenção que vai oficializar a candidatura de Flávio está marcada para sábado, e o nome do vice ou da vice é a grande indefinição até agora. Além de Simone Marqueto, são cotadas como possíveis nomes a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, coordenadora econômica da campanha, a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, e a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Perguntada pela Jovem Pan, Simone Marqueto desconversou e se disse lisonjeada.
As convenções partidárias começam então a definir os candidatos para as eleições, mas também expõem impasses e questões ainda sem solução nos principais grupos políticos. Quem analisa esse cenário todo é a nossa comentarista Dora Kramer.
As convenções partidárias começam com muitas decisões tomadas, mas algumas pendências a serem resolvidas e fragilidades a serem corrigidas. A campanha de Flávio Bolsonaro, por exemplo, deixa três questões em aberto: a escolha para a vaga de vice, os palanques de Rio e Minas, que ainda não foram montados, e a formação de uma aliança nacional que aumente o tempo de propaganda do candidato a presidente no rádio e na televisão. Propaganda essa que começa lá em meados de agosto. Por enquanto, o senador do PL não fez coligação com nenhum partido e as legendas que seriam possíveis parceiras, Republicanos, PP e União Brasil, ainda não se decidiram. Agora, apesar disso, dessa situação, elas já sinalizam que a tendência é ficar no muro, nem Flávio, nem Lula, deixando os partidos livres para apoiar quem quiserem nos estados. Agora, na campanha do presidente Lula, o problema é a fragilidade das candidaturas aos governos dos dois maiores colégios eleitorais do país. Em São Paulo e em Minas, a vitória, se não é impossível, vai ser muito difícil e pode impactar negativamente nos votos para a reeleição de Lula. Por isso, a campanha do presidente Lula se preocupa principalmente com esses dois estados.
E ampla cobertura, obviamente, você terá aqui no jornalismo da Jovem Pan desse cenário político-eleitoral. Agora são 5h18.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Comece a semana economizando no Pague Menos. Nesta segunda, terça e quarta, aproveite! Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$ 4,99. Abacaxi pérola, R$ 3,99. Tomate Carmen, R$ 2,99 o quilo. Acém, R$ 34,99 o quilo. Linguiça toscana leve mais, R$ 14,99 o quilo.
É um polo por semana e uma touro no final. Vem pro aniversário Pague Menos.
Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Jovem Pan. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News. Jornal da Manhã, 5h21. Seguimos com outros destaques do noticiário nesta manhã de terça-feira. Foi definido o relator no TSE do caso sobre a suposta rede de perfis falsos contra o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Acompanhe os detalhes com o Pedro Trito.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, vai relatar a representação protocolada pelo Partido Liberal, que solicita a investigação de uma estrutura organizada de contas falsas e perfis impulsionados nas redes sociais, com ataques massivos contra o senador Flávio Bolsonaro. O coordenador de campanha do pré-candidato à presidência, o senador Rogério Marinho, e a coordenadora jurídica do partido, Maria Cláudia Buchianeri, foram ao TSE e se reuniram com Nunes Marques. Aos jornalistas, Marinho disse que, além de Flávio, são alvos de ataques os governadores Tarcísio de Freitas e Jorginho Melo. Segundo ele, foram identificados mais de 20 mil perfis. Destes, alguns teriam sido criados e financiados fora do Brasil.
São conteúdos absolutamente falsos, né, sem nenhuma responsabilidade, né, se fazem acusações as mais variadas, que eu prefiro não ecoar aqui para não fazer o serviço deles.
Marinho também afirmou que a representação reúne elementos que indicam uma atuação coordenada para manipular o ambiente digital, influenciar a opinião pública e comprometer a lisura do debate político por meio de disseminação organizada de conteúdos e da utilização de perfis inautênticos. De acordo com Buchianeri, a campanha descobriu o esquema por acidente, enquanto monitorava anúncios pagos na Meta. Segundo ela, a aparição de perfis muito pequenos, recém-criados, que estavam fazendo contratações de R$200 mil, chamou a atenção dos integrantes da equipe.
O que a gente chegou eu preciso dizer que estou há 20 anos cuidando de direito eleitoral, nunca vi nada parecido. Aquilo que em 2022 a gente chamava de milícia digital virou menor infrator perto dessa estrutura, porque eu não estou falando de robô, eu não estou falando de fazenda de telefone. Eu estou falando de um volume de pessoas importante que arruma um CPF frio, cria uma conta, consegue um meio de pagamento, porque eu preciso pagar o Meta. Então eu preciso fazer um pagamento por dentro, num CPF falso. Paga valores substanciais e depois apaga o perfil.
A representação protocolada no tribunal pede uma investigação do caso e a retirada do ar dos perfis, além da quebra de sigilo dos usuários para que se apure quem está por trás disso. O TSE proíbe o impulsionamento de conteúdos com ataques a candidatos, mesmo antes do início oficial da campanha eleitoral. Na semana passada, Nunes Marques firmou uma parceria com as plataformas para combater a desinformação nas eleições.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, encaminhou ao STF uma manifestação formal em resposta às determinações do ministro Flávio Dino sobre destinação de emendas. Quem tem os detalhes para a gente aqui no Jornal da Manhã é o Bruno Pinheiro.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, enviou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal em relação às emendas, ação que discute a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. Em resposta aos questionamentos do ministro Flávio Dino, Valdemar afirmou que o presidente de um partido não possui cotas de emendas, não indica recursos, não delibera sobre sua destinação e não participa da execução das despesas públicas. Segundo a manifestação, essas competências são exclusivamente dos parlamentares e seguem um rito na legislação e nos regimentos da Câmara e do Senado. A defesa sustenta que o dirigente atua apenas no campo político, atuando nos debates internos e apresentando sugestões sem poder formar para decidir a aplicação dos recursos. Após receber as manifestações de Valdemar Costa Neto e também do presidente do PSD, Gilberto Kassab, o ministro Flávio Dino determinou o envio dos documentos à Polícia Federal. Segundo o despacho, as informações vão contribuir para as investigações sobre a forma como as emendas parlamentares são definidas e operacionalizadas dentro do Congresso Nacional. O ministro informou ainda que, depois de receber as respostas dos demais representantes, com representações no Congresso Nacional, deverá também tomar uma decisão única sobre o tema no âmbito dessa investigação em relação às emendas. Valdemar da Costa Neto, que teve pelo menos 119 milhões bloqueados de seus bens após uma investigação e um relatório da Polícia Federal indicar que pelo menos 21 emendas da Câmara dos Deputados e parlamentares diferentes foram destinadas por determinação de Valdemar Costa Neto, mesmo não tendo sido eleito para um cargo na Câmara dos Deputados, não sendo um parlamentar, ele estaria tendo diálogos direto com servidores da Câmara dos Deputados e fazendo indicações de emendas que seriam de exclusividade dos parlamentares. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
A investigação, portanto, sobre a suposta interferência na destinação de emendas parlamentares ganha um novo capítulo. E quem analisa os desdobramentos políticos desse novo cenário é a nossa comentarista Dora Kramer.
O deputado Valdemar Costa Neto agora quer deixar o dito pelo não dito. Vai ser difícil. Primeiro, porque as investigações da Polícia Federal chegaram à conclusão de que ele interferiu, sim, na indicação de emendas ao orçamento sem ter mandato parlamentar. Aliás, foi nessas investigações que o ministro Flávio Dino mandou bloquear 119 milhões da conta do Valdemar. Em segundo lugar, vai ser difícil porque as palavras do presidente do PL dizendo não só que interferia, como achava isso muito natural, foram ditas e estão gravadas numa entrevista que ele deu na semana passada na Globo News. A tentativa de recuo vem depois que Gilberto Kassab disse ao Supremo, não só que nunca fez isso na condição de presidente do PSD, como acha muito errado quem fez. Quem fez o quê? Interferiu na indicação das emendas. Ou seja, usou as emendas como se deputado fosse. E isso foi o bastante para que Valdemar Costa Neto percebesse que ficaria falando sozinho na defesa dessa ilegalidade, já que os outros dirigentes de partidos cobrados pelo STF também, lógico, vão negar a interferência das emendas, assim como foi escassado.
E a ordem do governo Lula é evitar uma reação que dê munição ao presidente americano Donald Trump e ao pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, quando a gente trata de crise das tarifas. Acompanhe aqui na reportagem da Thaís Sprovieri.
Olá para todos que nos acompanham. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está evitando confrontos e estrategicamente dando preferência ao diálogo com os Estados Unidos. A ideia é manter os esforços das negociações diplomáticas e em medidas que possam reduzir os impactos causados pelo tarifaço. Entre outras medidas que estão ocorrendo, rodadas de conversas com os setores produtivos mais afetados pelas tarifas, pelo tarifaço, mecanismos internos de proteção a esses produtores, a essas exportações, além também da busca de mercados alternativos que possam absorver parte dessas exportações brasileiras que perderam a competitividade no governo americano. De acordo com o Palácio do Planalto, as divergências entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, por exemplo, poderiam fomentar aí, poderiam dar razão às narrativas do senador e candidato Flávio Bolsonaro. Com isso, o governo pretende manter esse diálogo, insistir aí na ampliação de produtos isentos pelas tarifas, além de apresentar argumentos técnicos e econômicos também que contestem a medida dos americanos. A aposta é exatamente manter essa interlocução entre os dois governos, ainda que o ambiente diplomático dificulte avanços no curto prazo. Eu volto com vocês.
Essa Thaís Sprovieri em Brasília. E os Estados Unidos anunciam a imposição de tarifa adicional sobre produtos importados do Canadá. Velho parceiro, acompanha aqui na reportagem do Paulo Edson Fiore.
Os Estados Unidos vão impor novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses, como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios. O presidente Donald Trump alega que a medida é uma resposta ao tratamento discriminatório do Canadá em relação aos produtos americanos. Trump assinou proclamações com base em uma lei comercial de quase um século, a seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite a aplicação de tarifas de até 50% sobre importações de países acusados de adotar práticas comerciais discriminatórias. De acordo com a Casa Branca, a medida vai entrar em vigor em 19 de agosto. As tarifas irão atingir os produtos independentemente de serem originários do acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, algumas exportações ficarão de fora da nova tarifa, entre elas energia, potássio, minerais críticos e pescado. Em comunicado, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que os Estados Unidos começaram a impor diversas tarifas, já violando o acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. O premier ressaltou que as ações recaíram sobre o setor automotivo canadense em descumprimento ao acordo e, portanto, o Canadá, como é o seu direito, simplesmente igualou essas medidas. O primeiro-ministro ressaltou que, em resposta às medidas e ameaças à soberania do país, províncias, territórios e canadenses de costa a costa se uniram. Os territórios decidiram tomar ações para apoiar a economia e defender os trabalhadores locais. As medidas mais recentes surgem após o presidente Trump ameaçar taxar o Canadá devido a uma fumaça de incêndios florestais que se alastrou para os Estados Unidos.
Agora são 5 horas e 33 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um ótimo dia para você que está chegando agora. O governo de Donald Trump concedeu o green card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A medida vale também para a esposa e filhos do ex-parlamentar. Acompanhe com a Beatriz Souza.
O governo dos Estados Unidos concedeu um green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O documento garante a ele o direito de morar e trabalhar legalmente no país por tempo indeterminado. A autorização também se estende à esposa e aos filhos do ex-deputado e representa um dos principais mecanismos de residência permanente concedidos pelo governo americano. Além de autorizar a permanência definitiva nos Estados Unidos, o Green Card também autoriza o exercício de atividades profissionais sem a necessidade de um visto vinculado a um empregador. Possibilita também estudar no país e facilita a entrada e saída no território americano. O titular também pode, futuramente, solicitar a cidadania americana, desde que cumpra os requisitos previstos na legislação. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Ele viajou inicialmente com visto de turista, que permitia a permanência de até 6 meses no país. Desde então, afirma ser alvo de perseguição política e diz que deixou o Brasil em razão de decisões da justiça brasileira. A concessão do Green Card encerra a necessidade de renovação do visto temporário e regulariza a permanência do ex-parlamentar em território americano. Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação contra o STF para tentar impedir o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. O STF determinou ainda a inelegibilidade imediata do então deputado por 8 anos, contados a partir do cumprimento da pena. Desde que passou a viver nos Estados Unidos, Eduardo ampliou a articulação com autoridades e congressistas americanos, fazendo críticas ao judiciário brasileiro e defendendo sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A concessão do Green Card ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos por conta do tarifaço, atribuído pelo governo Lula à ação da família Bolsonaro junto ao governo Trump como forma de interferir no processo eleitoral brasileiro.
Por aqui, a escala 6x1 ainda não vale no Brasil, mas um estudo mostra que a redução de jornada é cada vez discutida, ou mais discutida, na Justiça do Trabalho. A reportagem é do Daniel Lian.
Um levantamento inédito do Escavador mostra que o Brasil, em meio ao debate sobre a escala 6x1, diminuição da carga horária e mudanças nas relações trabalhistas, registrou mais de 500 mil processos sobre duração do trabalho em 2025. A redução da jornada de 44 horas para 40 semanais revela que a insatisfação dos trabalhadores corriqueiramente acaba tendo como destino a justiça. Dalila Pinheiro, coordenadora jurídica da plataforma, enxerga inúmeros desafios trabalhistas no país e vê como fundamental a discussão da jornada. Ela aponta que, num primeiro instante, podem haver reflexos.
A judicialização vai muito além de uma questão específica, né? Então, caso uma proposta de redução da jornada seja aprovada, a gente acredita que o impacto principal vai ser, de fato, na adaptação das relações de trabalho. Então, a gente entende que algumas empresas vão precisar revisar suas escalas, revisar suas políticas internas, estabelecer um novo sistema de controle de jornada, né? Para que a gente consiga, de fato, reorganizar as equipes para o que a gente tem a vir a ser, né, os novos limites legais a serem trazidos com a lei.
O estudo revelou ainda que o Brasil acumulou mais de 1,8 milhão de processos trabalhistas relacionados à duração da jornada de trabalho entre os anos de 2023 e 2026. A média chegou a 1.300 ações abertas por dia nos tribunais espalhados pelo país.
Isso faz com que a gente entenda que a organização do tempo de trabalho, ele permanece sendo um dos principais pontos de conflito nas relações trabalhistas brasileiras, independente, né, das eventuais mudanças que estão sendo propostas na legislação. Então a gente percebe que essa questão é uma questão de fato histórica e que por isso que se mostra tão importante um debate no Congresso como o fim da escala 6x1.
O advogado trabalhista José Eduardo Pastore prevê um impacto negativo com a elevação da judicialização caso a proposta da redução da jornada avance da forma que está no Congresso.
O que vai acabar acontecendo, na minha opinião, vai acabar provocando um aumento muito grande de ação trabalhista, porque como você não vai ter tempo de fazer esses ajustes impostos pela Constituição, você vai ter uma autojudicialização, você vai ter que acertar tudo isso na justiça.
Ele faz uma comparação das relações trabalhistas entre o Brasil e outros países.
Eu posiciono o Brasil nos países onde tem a legislação trabalhista, onde tem a legislação trabalhista mais regulada e mais hostil e que gera mais insegurança jurídica do planeta, porque nós somos campeões mundiais de ações trabalhistas. Nós temos muita insegurança jurídica, tudo, Sofia, porque o nosso sistema trabalhista, ele é extremamente regulado. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, que se tivesse um pouco mais liberdade para as partes acertarem os seus interesses, você teria menos insegurança jurídica, menos ações e, consequentemente, mais investimento e emprego.
Por outro lado, apesar dos números exorbitantes, a análise apresenta uma redução gradual na quantidade. De 604 mil ações no ano de 2023, o volume caiu para 535 mil registros em 2024, até atingir o menor volume do período analisado, com 502 mil processos em 2025. A variação apresenta uma queda de 17% daqueles relacionados à duração da jornada de trabalho. São Paulo lidera o ranking com 759 mil. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro, indicando 193 mil, Minas Gerais com 151 mil, Rio Grande do Sul com 146 mil e Paraná com 120 mil processos. Estados da região norte são os que têm os menores números. O Amapá é o antepenúltimo, com 3,4 mil, Roraima, 1.100 e o Acre, com apenas um processo.
E a gente volta a falar aqui a respeito do cenário eleitoral. Por exemplo, a corrida pelo governo do estado de Mato Grosso entra agora em uma nova fase. Os detalhes você tem com João Roberto Martins.
As convenções partidárias para as eleições de 2026 começaram oficialmente nesta segunda-feira, conforme prevê o calendário eleitoral. Em Mato Grosso, o primeiro partido a reunir seus filiados para oficializar as candidaturas foi o Missão, que confirmou o nome de Rafael Milas como candidato ao governo do estado. A conferência, junto com os filiados, foi realizada de maneira online a partir das 14 horas desse último dia 20 de julho. Depois da convenção do Missão, o calendário prevê o encontro do Partido Liberal marcado para o dia 22 de julho, nesta próxima quarta-feira. A sigla antecipou a convenção para pôr fim aos rumores de que o senador Wellington Fagundes poderia desistir da pré-candidatura ao Palácio Paiaguás. Na ocasião, o partido também deve oficializar o nome do deputado federal José Medeiros como candidato ao Senado. Já o Partido Socialista Brasileiro, PSB, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, se reúnem na sexta-feira, 24 de julho. O PSB tem o ex-governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, como pré-candidato ao Senado Federal. Já o PDT, que retirou a pré-candidatura de Calbi Cunha ao governo, não deve lançar nome para disputa majoritária e devem apoiar o nome de Natasha Sleixarenko, do PSD, ao governo do estado. Pelo menos 9 pré-candidatos ao governo do estado devem ter seus nomes homologados para disputar o Palácio Paiaguás. Esse número, no entanto, pode cair para 7, caso ocorram desistências, alianças ou rejeição de candidaturas durante as convenções. Se todos os nomes forem confirmados, essa será a eleição com o maior número de candidatos ao governo de Mato Grosso. A maior disputa interna está marcada para o dia 30 de julho, quando a Federação União Brasil e Partido Progressistas vão escolher se optam pela então candidatura pelo senador Jaime Campos ao governo do estado ou se vão seguir o caminho sugerido pelo ex-governador Mauro Mendes e apoiar o atual governador Otaviano Piveta, que também é um dos pré-candidatos ao Palácio Paiaguás. Independente do caminho escolhido pela federação, o nome será homologado já na data 30 de julho, do então ex-governador Mauro Mendes como um dos candidatos ao Senado Federal. De Cuiabá, João Roberto Martins.
Ainda a movimentação política. O deputado federal Patrus Ananias confirmou a candidatura ao governo de Minas Gerais. Quem acompanha é o Lucas Silveira.
O Partido dos Trabalhadores anunciou apoio ao deputado federal Patrus Ananias como candidato do PT ao governo de Minas Gerais. O anúncio foi feito nas redes sociais do partido após uma reunião entre as lideranças do partido do PT nesta manhã. Estava prevista uma coletiva na parte da tarde desta segunda-feira, mas por decisão estratégica foi cancelada.
Primeira atividade, unificar o Partido dos Trabalhadores, muito bem representado aqui hoje. Os próximos passos serão a busca de alianças democráticas, éticas, né? Os partidos que formam conosco a federação inicialmente, né? E depois outros partidos do campo da esquerda, do campo do centro democrático, para alargarmos cada vez mais as possibilidades da nossa pré-candidatura ao governo de Minas.
Patrus foi o primeiro prefeito de Belo Horizonte filiado ao PT entre os anos de 1993 e 1996. Também já foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ministro do Desenvolvimento Agrário do Estado. Atualmente, cumpre o quarto mandato como deputado federal. A presidente do PT em Minas Gerais esteve no local e falou sobre possíveis composições com outros partidos.
Agora a gente muda de assunto e traz informações aqui a respeito dos planos de saúde individuais, que podem encarecer em até 20% após uma proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar criar um novo índice. Quem tem os detalhes para a gente direto de Brasília é o Marco Viana.
Exatamente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, estuda criar um novo tipo de reajuste para os planos de saúde individuais. E é justamente essa proposta que tem gerado preocupação, discussão, porque além do reajuste anual já autorizado e do aumento por mudança de faixa etária, os consumidores podem passar a enfrentar um terceiro aumento. Pela proposta em discussão, esse reajuste extra pode ser autorizado quando a ANS concluir que uma operadora está gastando mais com o atendimento dos pacientes do que arrecada com as mensalidades. Nesse caso, ela pode receber a autorização para aumentar novamente o valor cobrado dos clientes em até 20%. Além dos reajustes que já existem hoje. Segundo estimativas, a medida pode atingir cerca de 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm planos de saúde individuais, modalidade muito comum entre idosos e pessoas que não têm acesso a planos empresariais. Mas é importante destacar que essa mudança ainda não está valendo. A proposta foi parar na Justiça Federal, que suspendeu a consulta pública aberta pela ANS. A decisão foi mantida em segunda instância sob o entendimento de que um tema com um impacto tão grande precisa de mais estudos, mais transparência e maior participação da sociedade antes que qualquer decisão seja tomada. Mesmo assim, a diretoria da agência pode voltar a discutir o assunto ainda neste mês. Especialistas também questionam se a ANS teria competência legal para criar esse novo reajuste apenas por decisão administrativa, sem uma previsão expressa, em lei. Ou seja, por enquanto, não há um aumento aprovado. O que se tem é uma proposta em análise cercada de questionamentos e que ainda precisa passar por novas discussões antes de entrar em vigor.
É isso. De qualquer modo, na atual conjuntura que a gente está, 20% de reajuste seria realmente um aumento substancial para quem tem esse plano de saúde individual. São 5 horas e 47 minutos, seguimos aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um ano após a implementação do crédito do trabalhador, o modelo de consignado apresentou uma maior frequência de contratações entre os empregados CLT. Os detalhes com o Marcelo Matos.
E uma informação preocupante, o nível de endividamento das famílias e também aquelas famílias que buscam aí com o consignado do trabalhador, que é uma linha especial, mas de qualquer forma o Serasa Experian fez um levantamento dos contratos realizados em abril de 2026 e a pesquisa aponta dados extremamente aí críticos para as famílias, infelizmente, no dia a dia, né, da economia real das famílias brasileiras. 74% que possuem consignados a crédito do trabalhador, essa modalidade que foi colocada justamente para que possa haver o pagamento das dívidas, mas dois ou mais empréstimos. Então, 74% que fizeram essa opção pelo consignado tem dois ou mais empréstimos ativos. E a segunda contratação, em geral, 54%, são bancos diferentes e com taxas mais elevadas. Então, de qualquer forma, nós temos aqui 44% das operações até R$ 1.500. O prazo mais longo, acima de 20 mil, é muito pouco utilizado, 1,9% das operações. E 69% das pessoas que foram, né, ouvidas, elas têm algum tipo de restrição. O Serasa analisou 191 mil contratos, abril agora de 2026, 61 bancos. Um dado ainda mais preocupante, a Confederação Nacional do Comércio aponta o nível de endividamento recorde das famílias brasileiras, 81,6%, maior montante desde o início da série histórica da pesquisa da CNC. O cartão de crédito é o grande vilão, 85% das dívidas, 400% de juros ao ano, aquela avalanche de juros, muito difícil a pessoa conseguir sair, evidentemente, dessa avalanche. Desde a série histórica, então, o maior volume, 30% das famílias têm algum atraso e o CNC aponta também que 12 garantem que não vão ter recursos para poder fazer o pagamento. De fato, quando nós falamos que tem um juro real aí da economia, as taxas Selic, ficou um bom tempo a 15%, hoje um pouco menos de 15%, mas aquele spread é o que é a taxa de juros Selic. E o espaço que é colocado é os juros reais do mercado, então esse spread aí é muito mais elevado. Quer dizer, 14 é a referência, mas os contratos têm juros muito acima, portanto, desse balizador que é a Selic aqui no país, infelizmente.
E as projeções para o IPCA seguem estáveis no curto prazo, mas as estimativas para os próximos anos continuam em alta. A Denise Campos de Toledo analisa o que está por trás desse movimento.
As expectativas do mercado seguem relativamente estáveis, até com alguma queda das previsões para o IPCA, apesar de a projeção média em 5,15% permanecer bem acima do teto da meta de 4,5%. E tem um outro ponto a ser observado. Embora haja essa percepção quanto a uma possível desaceleração da inflação no curto prazo, a depender, claro, do futuro da guerra, do transporte de mercadorias e outros fatores, até o efeito do El Niño sobre a produção agrícola, que deve ser mais forte em 2027, as previsões previsões para o IPCA dos próximos anos têm passado por ajustes para cima. Na prática, isso se traduz em desancoragem das expectativas, o oposto que o Banco Central espera, como manutenção dos juros elevados. A política monetária contracionista deveria estar freando mais a atividade, reduzindo o espaço para reajuste de preços diante de uma demanda também mais fraca. Mas tem a queda de braço com o governo, que mantém estímulos à atividade e ao consumo. O mercado de trabalho também dá algum fôlego adicional à demanda, assim como as renegociações de dívidas. Em paralelo, mesmo com o governo supostamente mantendo foco na meta fiscal, as contas públicas trazem mais pressões sobre a inflação, o que mantém a curva de juros do mercado também mais pressionada. O ganho na renda fixa deve ficar de 7% a 8%, além da inflação ao ano. Bom para quem pode investir, ruim para quem deve ou precisa de crédito. Isso também bate na dívida pública, piorando o quadro fiscal. É uma mistura de incertezas que demanda muita cautela na prospecção de cenário, até para o Banco Central. E a economia brasileira ainda está sujeita a fatores como as tarifas dos Estados Unidos, como eu citei, ainda tem a situação do agro diante de possíveis eventos climáticos mais pesados, fora o aumento dos custos de produção, até pela guerra. Alimentos podem ficar mais caros. Sem esquecer da proximidade das eleições, mais um fator de incerteza. O Banco Central até pode jogar meio parado, sem mexer muito na Selic, mas para empreendedores, para as empresas, o momento é de planejamento com cautela e avaliação muito criteriosa do quanto esses fatores todos podem afetar a própria condição financeira, além do setor em que atuam.
Um dos principais chefes do narcotráfico do México, Ismael Zambada, foi condenado à prisão perpétua em Nova York. A reportagem é do Fabrício Naitsky.
Conhecido como El Macho, Ismael Zambada, de 76 anos, também foi condenado ao confisco de 15 milhões de dólares em bens. Ele era acusado de liderar o cartel de Sinaloa, uma das principais organizações criminosas do México. Preso há 2 anos, Zambada já havia se declarado culpado em agosto de 2025 em um acordo feito com a promotoria para evitar a pena de morte. O outro líder do cartel, Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, também cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, Zambada lucrou bilhões de dólares com o narcotráfico e ordenou assassinatos durante 4 décadas de atuação. A sentença, sem possibilidade de liberdade condicional, foi aceita pelo criminoso, que pediu desculpas durante a audiência. El Macho deve ser encaminhado para uma prisão com direito a cuidados médicos especiais. O juiz do caso afirmou que o mexicano tem problemas de saúde e que a decisão de se declarar culpado economizou tempo e dinheiro do governo americano. Zambada foi preso em julho de 2024 com Joaquim Guzmán López, um dos filhos de El Chapo, em uma operação histórica. Na ocasião, Zambada foi sequestrado por Guzmán e levado a um avião com destino ao estado do Novo México. Na chegada, a dupla foi presa por agentes do FBI. Guzmán López admitiu ter feito parte da trama e disse que buscava clemência da justiça norte-americana. O caso é investigado pelo governo mexicano, que busca apurar se os Estados Unidos violaram a soberania do país para a captura dos traficantes. Já o cartel de Sinaloa passa por uma disputa pelo poder. A guerra, desencadeada por facções do grupo, já deixou mais de 1.200 mortos no México.
Agora a gente fala de saúde, porque no quadro Viva Bem de hoje, o Márcio Atala explica por que os deslocamentos do dia a dia também podem ser considerados atividade física. Acompanhe. Falar aqui de saúde, né? Obviamente, porque o Márcio Atala está sempre trazendo aqui ótimas dicas para a gente, né? Seja no que diz respeito aos exercícios físicos ou até mesmo em relação à alimentação, o quadro é voltado exatamente para que você tenha uma melhora no seu quadro de saúde também. Ou seja, dicas valiosíssimas para o nosso dia a dia que o Márcio Atala está sempre trazendo aqui para a gente na programação da Jovem Pan. Já temos o Márcio ou ainda não? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação do Márcio Atala também, trazendo essas dicas para o ouvinte, para o telespectador aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu lembro a você que seguimos juntos até logo mais às 7 da manhã com a primeira edição e daqui a pouco, a partir das 6 horas da manhã, a gente tem muita análise para você também hoje com a participação do Túlio Nassa. Agora sim, vamos conferir aqui as dicas do Márcio Atala em relação à atividade física. Confira.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Eu sempre falo aqui da importância de ter movimento no dia a dia. E uma vez me perguntaram, se eu for para o trabalho de bicicleta, 15 minutos para ir, 15 para voltar, isso é considerado uma atividade física ou não faz efeito nenhum? Claro que faz efeito, principalmente se você fizer com regularidade. Pedalar ou caminhar, indo para o seu trabalho ou voltando para casa, não importa, incorporando no seu dia a dia, isso vai fazer muita diferença na sua saúde. O nosso corpo reconhece movimento, independente se ele for feito numa academia, num parque, correndo ou se distribuído ao longo do seu dia. Se você tiver a oportunidade de fazer pequenos deslocamentos, seja de bicicleta, seja caminhando, subir escadas, isso ao longo da semana faz grande diferença. Acumule movimento e colha benefícios na sua saúde. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram e deixa uma sugestão. @MárcioAtala.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Jornal da Manhã, são 5h57.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 1 minuto. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. O Jornal da Manhã já está entrando na sua segunda hora. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Um ótimo dia para você. O presidente Lula sancionou a lei que amplia a produção de vacinas e medicamentos no Brasil. Durante discurso rápido, Lula elogiou a condução da pasta pelo ministro Alexandre Padilha e fez forte crítica aos ministros de Jair Bolsonaro. Acompanhe com a Thaís Sprovieri.
Olá para todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo de Jair Bolsonaro teve 3 ministros mequetrefes. Essa declaração foi dada durante cerimônia no Palácio do Planalto, onde Lula sancionou o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Só lembrando, Bolsonaro teve 4 ministros da Saúde durante o mandato: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. Durante a solenidade, Lula criticou os ministros do governo anterior e mencionou as mudanças promovidas na área da saúde na atual gestão.
Sem fazer comparação, vendo você falar e vendo os 3 ministros mequetrefe que o governo passado teve, eu vou dizer para você, esse país fez uma revolução na educação. Muito obrigado.
Em um discurso de pouco mais de 3 minutos, Lula nem citou o nome de Jair Bolsonaro, apenas fez as comparações entre a atual gestão e a gestão anterior. Eu volto com vocês.
É assunto para a gente já fazer aqui a nossa primeira rodada de análises, hoje com o Túlio Nassa, que participa conosco do Jornal da Manhã nesta terça-feira. Túlio, a gente já tem observado aí alguns movimentos, alguns discursos e, notadamente, a gente permanece com aquela polarização que estamos observando aí há alguns anos já no Brasil. Presidente Lula enaltecendo o seu governo, obviamente, e atacando o governo de Jair Bolsonaro. Quando a gente vai para Flávio, a mesma coisa. O Flávio acaba, de algum modo, enaltecendo possíveis feitos do seu governo e criticando os malfeitos do atual governo. É por aí que a banda vai tocar, ô Túlio, agora que a gente vai ter já uma largada mais oficializada da eleição. Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui de volta com você na bancada do Jornal da Manhã, primeira edição. Bom dia também aos nossos ouvintes, telespectadores. Olha, Nonato, infelizmente vai ser a política do pão e circo. Vai ser a política do nós contra eles, vai ser a política do populismo, aquela que quer dividir uma parte da sociedade em relação à outra. Aquela que se retroalimenta da briga, da confusão, da promoção de lutas, de divergências e de polêmicas. Lula, infelizmente, irá sim cometer várias e várias bravatas contra Donald Trump, contra os Estados Unidos, em vez de ir para o campo da diplomacia. Diplomacia esta que seria fundamental para que o Brasil pudesse amenizar os efeitos desse Tarifaço 2. De outro lado, o Flávio Bolsonaro também irá acirrar o seu discurso, até porque primeiro ele tem que vencer o fogo amigo dentro do seu partido. E a melhor tática para isso, a melhor defesa é o contra-ataque, só que o contra-ataque em relação à campanha de Lula e não dos próprios defeitos internos da sua campanha. Então, meu caro, nós vamos ver um pouco mais do mesmo. Infelizmente, quem perde? O eleitor.
Agora temos 6 horas e 4 minutos. Com outros destaques para você, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai receber o presidente da Argentina, Javier Milei, antes da convenção que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Quem tem os detalhes para a gente é o...
A visita de Javier Milei ao Palácio dos Bandeirantes foi definida nos últimos dias entre os integrantes do governo paulista e da presidência da Argentina. A ideia é que Tarcísio de Freitas e o presidente argentino tomem um café reservado na manhã de sábado, antes da convenção do PL, que vai confirmar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Até o momento, não há confirmação sobre a participação de Flávio no encontro entre Tarcísio e Milei.
Javier Milei queria estender a sua estadia aqui no Brasil para visitar o ex-presidente
Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília ainda no sábado. A visita, no entanto, foi proibida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Com isso, Milei deve retornar à Argentina no sábado após a convenção de Flávio Bolsonaro.
Javier Milei desembarca em São Paulo na sexta-feira para participar da convenção de Flávio, marcado para o sábado. O evento será realizado no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Flávio tende a aproveitar a vinda de Javier Milei para reforçar a união da direita na América Latina em sinalização aos eleitores mais conservadores.
E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a BIM paralela. Quem tem as informações sobre esse caso é a repórter Beatriz Souza.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento das investigações da chamada ABIM paralela em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e a outros investigados. No caso de Bolsonaro, Moraes acompanhou o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que os fatos atribuídos ao ex-presidente foram analisados na ação penal que apurou a tentativa de golpe de Estado. No processo, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ramagem, ex-deputado federal cassado, também foi condenado no inquérito golpista e está foragido nos Estados Unidos. A investigação da ABIM paralela apurou a existência de uma estrutura clandestina dentro da agência que teria utilizado software de geolocalização para monitorar ilegalmente autoridades, jornalistas e adversários políticos durante o governo Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o grupo teria sido criado na gestão de Alexandre Ramagem para produzir dossiês